O próximo orador inscrito é a nobre constituinte, a deputada Raquel Capiberibe, a quem concedo a palavra. Sua Excelência disporá de 20 minutos na tribuna.
Senhor Presidente, senhores constituintes, a despeito das constantes denúncias públicas, dos esvaziamentos das discussões, dos temas constitucionais no plenário desta Casa do Parlamento Nacional, a despeito das interpretações também constantes e públicas de que resulta esta indiferença, da transferência para corredores, comissões e reuniões extraplenário das conversações, acordos e negociações que deveriam se materializar aqui com a transparência que convém ao debate da coisa pública, a despeito do desencanto que a aparente indiferença provoca no espectador ocasional das galerias ou no parlamentar de primeiro mandato, uso nesta manhã de domingo a tribuna da Casa do Povo porque entendo que esta apatia tem razões históricas. Outros já constataram desta mesma tribuna que o Parlamento brasileiro sempre foi, desde a sua instalação, no golpe que nos levou à República, um poder de segunda categoria. Nunca e com tanta clareza foi possível identificar o desvirtuamento da natureza do poder legislativo como neste momento atual da vida brasileira. A própria instalação desta Assembleia Nacional Constituinte, embora que saudada como cumprimento de uma promessa resultante de uma luta de um partido que a definiu no seu programa como marco de um novo tempo para a nação brasileira, trouxe no seu bojo a marca da prevalência de um poder, o judiciário, sobre o outro. Nunca e com tanta firmeza e decisão se aviltou, sem subterfúgios, se oprimiu, tão desavergonhadamente, com um fisiologismo tão voltado para interesses pessoais dos que ocupam espuriamente e legitimamente o poder executivo do meu país. O poder legislativo, este sim, legitimamente eleito. Nunca e com tanta firmeza e decisão, repito, o poder executivo investiu de maneira tão infamante e cruel, sem contestação, contra a soberania de uma Assembleia Constituinte cambaleante e desfigurada. Certamente reside aí, na prevalência de um poder sobre o outro, a causa primeira da apatia, da ausência, do imobilismo e do medo das galerias repletas. Por certo, está aí o fundamento do cochicho e da conspiração, longe dos olhos e dos ouvidos da sociedade que se organiza e busca conhecer a sintonia do discurso do palanque com o voto no plenário. Reside aí a constatação de quão inócua e desinteressante é a atividade parlamentar quando os compromissos assumidos perante a comunidade não podem mais ser expressados, obstaculados que estão pelo favoritismo. A despeito disso, entendo que é necessário insistir. É preciso buscar uma soberania que certamente virá, não sem luta, não sem sacrifício, não sem o entendimento e a decisão de fazer do Parlamento o lugar que reflita as aspirações nacionais. Senhor Presidente, senhores constituintes. É dentro desta compreensão que ocupo esta tribuna para dizer aos presentes alguma coisa mais sobre a reforma agrária, buscando enfocar as lutas camponesas, o conceito de campesinato e o aspecto político da questão, tentando desta forma contribuir para o debate e o aclaramento nacional de um tema que insiste em ser polemizado e não discutido, apaixonado e pouco racional, sem desconhecer o aspecto profundamente ideológico do problema e que, por isto mesmo, insiste há décadas em não acontecer. É por julgar importante a questão agrária, pedra de toque para as grandes transformações nacionais, que busquei deliberadamente assento na Subcomissão da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária. Humildemente, peço escusas se a questão não recebe o tratamento profundo que merece. Isto não decorre do limite de tempo que o regime me impõe, mas dá-se da minha própria limitação, limitação que declaro aqui. Não embota a minha convicção de que reside na reforma agrária o ponto de partida das reformas que a sociedade exige e nem me torna mais vulnerável à rendição e à traição do mandato que os trabalhadores me conferiram. Senhor Presidente e senhores constituintes, lutam os camponeses brasileiros desde o último quartel do século passado contra uma situação geradora de pobreza, de fome, de violência, de miséria, enfim, de profunda injustiça social. Lutas que, se se adquiriram novas formas, não tiveram alteradas o seu sentido e o seu conteúdo, e por isto mesmo persistem. Lutas que têm identificado o segmento social que os oprimem, que os escravizam, que os esmagam. O messianismo, o misticismo, o banditismo social ao cangaço e a resistência são fases que se antepõem, que se interpõem, que se revezam, que se reeditam numa constância proporcional ao abrandamento ou agravamento da opressão. Se de um lado estão os camponeses, do outro e contra eles estão os proprietários da terra, mantenedores com o Estado daquela condição. O messianismo de Canudos de Antônio Conselheiro na Bahia, ou do contestado de José Maria e os 12 pares da França no Paraná e Santa Catarina, em 1916, se reedita, num certo sentido, com padre Cícero Romão Batista, em 1934, no sertão cearense, ou nos movimentos pastorais, onde se abrigam e buscam, na caminhada do povo de Deus, remédio para a dor e o sofrimento atrozes que Deus não lhes imputa. O banditismo social de Antônio Silvino, no Nordeste brasileiro, se reedita hoje, agora esfacelado, e contra os produtores, na venda do serviço do jagunço, do pistoleiro, do fora da lei. Se em Canudos ou contestado, o extermínio e a punição pelo mau exemplo são responsabilidade da polícia, o mesmo registro histórico se faz hoje no Bico do Papagaio ou na Fazenda Bamerindos. A resistência que se expressa no passado recente com as ligas camponesas, com a revolta de José Porfírio em Trombas e Formoso, em Goiás, a guerrilha de Porecatu, no Paraná, se reedita hoje com os conflitos do Araguaia, da Fazenda None e outras. Em qualquer destas formas de luta, a posse da terra é o seu fundamento. Não será exagero, por certo, identificar como objetivos comuns a Lei da Terra de 1850, ainda no Império, que impediria o acesso à posse da terra dos colonos e futuros ex-escravos, ao tempo que garantia o sistema da Plantation com o substitutivo aprovado na Comissão da Ordem Econômica, incorporado ao projeto de Constituição que será submetido ao plenário da Constituinte. Ali, como alhures, está garantido o latifúndio e, por conseguinte, o modelo das grandes propriedades, com a produção voltada para a exportação, com o agravamento da violência e da miséria do povo brasileiro. Permanecemos, pois, no tocante à questão agrária, na década de 1850. É preciso advertir, porém, que a tutela e a apropriação das lutas dos camponeses, dentro da perspectiva do escamoteamento da revolta popular, não contribuirá para a verdadeira mudança social que nasce da transformação. Já vai longe o tempo em que os camponeses eram identificados como homens tolos, caipiras, tabaréus ou caiçaras, ou a dedicação à atividade do cultivo do campo representava ipso facto inferioridade na escala social. Não se pode negar uma insubmissão crescente à opressão do capital, que se traduz na organização sindical, na resistência ao despejo e à expulsão da terra, no fechamento de estradas para reivindicar o melhor preço para o produto do seu trabalho, e que se traduz, enfim, na entrega de uma emenda popular à Assembleia Nacional Constituinte com 1.200.000 assinaturas para que se faça a reforma agrária. É da verdadeira compreensão deste quadro, ou seja, da real percepção de que o campesinato não mudou apenas semanticamente pela via da ciência política, mas que se organiza e se mobiliza a partir da identificação e da origem da injustiça que reside a possibilidade da conversação. A nossa insensibilidade diante das questões da limitação da propriedade com um máximo de 60 módulos regionais, da emissão imediata da posse, do valor da desapropriação da terra e o preço com base no valor declarado para fins de imposto territorial rural e pagamento em título da dívida agrária sem juros e resgatáveis em 20 anos, com carência de 5 anos, indica, antes de tudo, o determinismo da manutenção e da ampliação do quadro de miséria, de insatisfação popular, de conflitos, de violência e, mais uma vez, da exclusão do campesinato das decisões nacionais. Mas, certamente, não por muito tempo e pela via não desejada pela nação brasileira. Urge que sintonizemos a nossa vocação de país agrícola com uma política que resulte no desenvolvimento social e que busque o pleno emprego e o trabalho digno. Não serão, certamente, a esmola do leite e do pão e as ocasionais frentes de trabalho que nos tornarão uma sociedade justa e digna. Por esta via, garantimos tão somente a afirmação do clientelismo insensato e desagregador. É preciso que entendamos que o direito fundamental da cidadania de ir e vir não quer significar o ir e vir em busca da sobrevivência. Para os camponeses, o ficar na terra, o produzir com dignidade, é a garantia primeira de sua realização como cidadãos. O permanecer dos camponeses na terra é a garantia do fim do analfabetismo, esse monstro do que se alimentam as elites minoritárias que governam ainda, agora, esta grande nação e que mantém afastado das decisões políticas a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. É a garantia do fim da falta de assistência previdenciária e das doenças endêmicas, da falta de habitação e da falta de alimentos. É a garantia do fim da violência urbana, do menor abandonado, da velhice desamparada, do alto índice de mortalidade infantil e dos massacres nas prisões, ora tão à vista. Reafirmamos, senhor presidente e senhores constituintes, o povo brasileiro, nosso entendimento de que reside na reforma agrária a pedra de toque das grandes mudanças exigidas pela sociedade. Mas reafirmamos também nossa convicção de que ela só será efetiva se coparticipada pelas diversas classes e frações de classe desta grande sociedade e que essa participação não se dará por outorga. Quero, nesse momento, como mulher da Amazônia, como mulher ribeirinha e filha de trabalhador rural, pedir, conclamar e insistir aos companheiros constituintes que nos sensibilizemos à questão da reforma agrária para que se faça justiça nesse país, para que se possa realmente ver aqueles que são os nossos irmãos brasileiros terem dias mais dignos e mais felizes. Portanto, companheiros constituintes e senhor presidente, gostaria que nesse domingo em que os companheiros constituintes heroicamente resistem aqui dentro, como minoria que somos, mas levassem para casa a reflexão do filho do trabalhador que morre de fome pedindo sequer um pedaço de pão e não consegue porque o seu pai não tem um pedaço de terra sequer para plantar, colher e comercializar para lhe dar o pão que ele não pode produzir.
Com licença, uma parte.
Pois não, companheiro.
Eminente deputada Raquel Capiberibe, Vossa Excelência fala em fome e eu digo que o Brasil é um país infeliz, porque não pode ter uma pátria feliz onde existe a fome. E nós temos dados oficiais de que 40 milhões de brasileiros sofrem de fome crônica. Isto constitui a maior doença. Enquanto que 75% vive num regime de subnutrição. Vossa Excelência defende com o seu nacionalismo dinâmico, com amor a esta pátria, uma reforma agrária. Se faz necessário, porque um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de terra, apenas um quarto dessa área é ocupada. Portanto, 75% de nossas terras deverão ser ocupadas. Mas a gente percebe que o trabalho feito aqui nesta casa, em defesa e pela aprovação de uma reforma agrária, está muito difícil, muito difícil. Porque aqueles que se opõem à reforma agrária, principalmente aqueles ligados à UDR, cujas campanhas foram financiadas por essa entidade nazifascista, eles se opõem, e fazendo com que a gente chegue a uma triste conclusão, de que mais uma vez a reforma agrária está frustrada para a insatisfação da maioria do povo brasileiro. Tudo foi feito há muitos anos, no decorrer desses anos, criaram inúmeras siglas para fazer uma reforma agrária. Primeiro criaram o INDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, que deu em nada. Depois criaram a SUPRA, como lembra aqui o eminente deputado de Londrina, Oswaldo Macedo, nosso líder, de que criaram a SUPRA, Superintendência da Reforma Agrária, também não deu mel nem cera. Depois criaram o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. E fazendo uma fusão do INDA com o IBRA, gerou um monstro que é o INCRA. O INCRA, ele aumentou em burocracia, mas diminuiu em eficiência. E INCRA, como as letras dizem, o C, que representa a colonização, vem antes de reforma agrária. Então, vamos fazer colonização, reforma agrária, se possível. Então, o que fizeram os governos nesses últimos 25 anos? Jogaram todo o dinheiro lá na Sudã, naquela região amazônica, só protegendo os grandes fazendeiros, os grandes industriais, as grandes multinacionais, como lembram os companheiros aqui. A Volkswagen chegou a criar, só numa época, 100 mil reses, em que o governo brasileiro, através do incentivo fiscal, entrou com 75%. E cada bezerro que nascia, na época, já pagavam 5 mil cruzados. Enquanto que a Volkswagen só entrou com 25% para a compra e engorda daquele gado. Mas o filé mignon foi para a Alemanha, evidentemente. Agora, nós demos a terra, nós demos o dinheiro, mas o lucro e a carne foi para fora. O mesmo ocorreu com o Projeto Jari, com o Banco Econômico da Bahia, com o Bradesco. Então, nós poderíamos aqui passar a tarde toda falando sobre o assunto. Então, falo em reforma agrária sem querer reforma agrária. E o nosso partido, o PMDB, que é hoje uma grei de cabras briguentas, também não há um entendimento, porque a maioria dos companheiros do PMDB estão contra a reforma agrária. E nós vamos sentir aqui na hora de votar. Agora, os maus deputados, os irresponsáveis, aqueles que não olham para os famintos, para os desfavorecidos, os descamisados, os boias frias, que são mais de 9 milhões, esses aí estão defendendo a seguinte tese, como dizia há pouco o eminente deputado Mário Lima da Bahia, de que eles acham que reforma agrária não é tema de Constituição. Reforma agrária é para uma lei complementar, para uma lei ordinária. Somente as mentes doentias, traiçoeiras, vis, é que pode agir dessa maneira. Mas nós estamos ao lado de Vossa Excelência em favor de uma reforma agrária. Porque o que nós não podemos aceitar é que mais de 9 milhões de brasileiros, o governo negue a esses infelizes o direito de ter um palmo de terra para plantar. No entanto, para os banqueiros, porque este país é o paraíso dos banqueiros, é o paraíso dos privilegiados e das multinacionais, para esses, o governo não nega a terra. O governo chega a dar terra. Chegou mesmo ao cúmulo, através da diminuição do imposto de renda, dizendo que os grandes que aplicassem nas grandes propriedades, comprando 50, 100 mil alqueires, ficariam isentos do imposto de renda, pelo menos metade do imposto de renda. Dinheiro que poderia ser aplicado em benefício da escola, em benefício de hospitais, enfim, em benefício da saúde do povo. Chegou a hora do basta. Nós deveremos fazer, nesta Constituição, uma reforma agrária. É realmente o que o povo quer, é realmente o que o povo deseja, e é um direito do povo, é o direito da nação. Muito, muito obrigado e meus parabéns pelo tema que Vossa Excelência defende com tanta ilustração e sabedoria. Muito obrigado.
Quero agradecer. O tema de Vossa Excelência está exaurido, nota.
Termino já, senhor presidente. Quero apenas agradecer ao nobre companheiro, deputado Loreto, e reafirmar realmente que, para nós, que temos pela primeira vez um mandato, nos causa profunda estranheza e mágoa de vermos que fomos eleitos pelo povo e para trabalhar em favor do povo. E aqui dentro, a grande maioria, é claro que temos que fazer justiça, porque temos exceções, mas a grande maioria vem para defender os seus interesses pessoais e interesses de grupos. Mas, apesar da dificuldade dos meios de comunicação que temos hoje para levar aquilo que a sociedade brasileira deveria saber, nós, que estamos comprometidos com as justas aspirações do povo, deveremos levar, através das nossas reuniões, dos nossos debates nas ruas, nas organizações populares. Quem somos nós aqui dentro? Vamos nominar quem está do lado do povo e quem está contra o povo. Quem está aqui dentro para legislar em causa própria ou legislar em favor do povo. Portanto, companheiros constituintes, senhor presidente, é realmente profundamente contristador para nós da Amazônia, que vemos como sofre o caboclo que não tem sequer terra, numa imensa e vasta porção de terra chamada do pulmão do mundo. E nós vivemos com o homem e seus filhos morrendo de fome porque não tem onde plantar para colher e comer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado aos companheiros constituintes que nesta manhã de domingo, repito, heroicamente resistem a ficar aqui porque têm a responsabilidade com esta nação brasileira tão sofrida e tão entregue ao capital estrangeiro. Muito obrigada.